Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando aqui com o capítulo 593 da nossa história, mais uma página sendo escrita a partir deste momento. E como fazemos sempre, com um convidado super especial para a gente bater um papo, e tem trabalho novo na área, lançamento de um álbum novo saindo do forno agora. E vamos falar sobre ele e, como sempre, com aquela viagem que a gente faz pela carreira, pela trajetória do nosso convidado de hoje, que eu já quero dar as boas-vindas ao poeta, instrumentista, compositor, intérprete, com um trabalho maravilhoso dentro da música brasileira, Jean Garfunkel. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Salve, Serginho, salve, Sons do Brasil, que pelo que eu sei já não estão só no Brasil, vai até para Portugal, para Japão. Que bom, nossos sons aí viajando pelo continente e fora dele. Eu estou muito contente de estar aqui falando desse trabalho. É sempre bom a gente falar do trabalho da gente, é sempre bom a gente ter um espaço para poder mostrar a música que a gente faz. Muito obrigado pela janela. E eu sou muito fã da Rádio USP, sempre fui, desde os anos 80 que eu frequento a Rádio USP. Então é muito bom estar com vocês aqui de novo.
Jean, é um prazer te receber aqui. 45 anos de estrada, 45 anos de caminhada, não é pouca coisa não, hein? Muito trabalho feito, muita música composta, livro escrito, sei que tem muita coisa pra gente falar, mas eu quero começar por aqui. Ninguém é um. É o seu filho mais novo, que está chegando agora, está sendo disponibilizado e sei que já teve até show de lançamento. Dá uma pincelada rápida sobre o Ninguém é Um e depois a gente entra mais a fundo em tudo isso.
Na verdade, sempre nos perguntaram a mim e ao Paulo Garfunkel, meu parceiro mais constante, o que, que vocês fazem? Vocês têm nome de roqueiro, vocês cantam música brasileira, como se não bastasse, vocês compõem música brasileira de vários gêneros, tem samba, tem valsa, tem balada, enfim, qual que é a de vocês? Aí, pensando nisso, nessa dificuldade de nos colocar na gôndola do supermercado como um produto, aí que veio essa coisa do Ninguém é Um. Ninguém é Um é uma canção que, de certa forma, explica essa nossa esquizofrenia musical e conta um pouco da nossa história. Para sorte minha, ainda encontrei um poeta mais tarde, chamado João Carlos Rocha Lima, que eu nem conheci pessoalmente, vi num livro. Ele escreveu o seguinte verso, que cabe muito para nós assim: eu não creio em mims, mas que os existem, existem. Eu gostei muito dessa frase. Falei, olha isso como combina com Ninguém é Um. Ninguém é Um já estava feito. O Sossega Leão gravou essa música também nos anos 80, lá atrás. Eu resolvi regravá-la. Esse disco, agora não é mais disco que fala, é álbum, né? Esse álbum, ele é uma antologia um pouco dessa caminhada nossa. Tava tudo assim, Renato Brás tinha gravado música da gente, Elis tinha gravado, Maria Rita tinha gravado, eu mesmo tinha gravado uns 3 discos em parceria com meu irmão Paulo Garfunkel em dupla. Mas estava tudo fora das plataformas, ou se dentro das plataformas, vamos dizer, de uma maneira aleatória, ficava muito difícil. Como eu já não sou muito novinho, eu falei, eu preciso deixar essa obra toda, pelo menos as canções mais emblemáticas, registradas num lugar só e colocadas na plataforma, porque pelo menos uma parte do trabalho já fica mais fácil de ser acessada por quem quer que seja, pelos ouvintes, pelos fãs, enfim, e pelos curiosos sobre esse trabalho meio alternativo, que sempre foi alternativo, sempre corremos por fora do mainstream. Então, esse trabalho tinha que estar acessível, e agora está. Ninguém é um só. Claro que também tem canções inéditas no disco, porque o compositor não aguenta, né? Você está fazendo música o tempo todo, você fala, ah, mas essa novinha não vou colocar. Enquanto você está lá lambendo a cria, né? Aquela novinha, você sempre tem um certo carinho pela caçulinha, pela música caçulinha. Então, tem duas canções inéditas, mas a maior parte já havia sido gravada ou por cantores ou por mim mesmo, de alguma forma, mas estamos agora todas reunidas aí nesse disco. Disco não, álbum. Ops.
Álbum, né? É isso. Jean, a gente já fez a abertura, já falamos do álbum novo que está chegando, tem bastante coisa para falar, mas eu quero começar a colocar um tempero no nosso feijão aqui. Vamos colocar música no pedaço? Então eu vou pedir para você indicar o primeiro som que vamos tocar no programa de hoje para a galera começar a entender do que nós estamos falando. O que a gente solta logo de partida aqui?
Vamos ouvir o Ninguém é Um, que é uma parceria minha, Jean Garfunkel, Paulo Garfunkel e Pratinha Saraiva. São três parceiros que fizemos essa canção. Espero que vocês gostem. Ela é muito significativa para mim.
Vamos lá então, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 593, Ninguém é Um. Canção que dá nome ao novo trabalho do Jean Garfunkel. Vamos ouvir e a gente volta daqui a pouco para continuar esse papo.
Dentro da minha cabeça mora uma penca de gente que fala pela minha boca. Subloca o meu pensamento, faz o que bem entende. Penca de gente louca. Ninguém é um, ninguém é um só. Ninguém é um, ninguém é um só. Só ninguém é um, ninguém é um só.
Fico sentado na velha poltrona num canto da sala, da casa da minha cabeça. Dizem besta, eu sou todo ouvidos, empresto minha fala pra ver o que essa gente pensa.
Ninguém é um, ninguém é um só.
Dentro de mi pensamiento, elenco y platea selecta me acompañan y completan. Humilitas de mil sabores, actores de comedia como los tres patetas.
Hello, hello,
hello,
hello.
Dentro da minha cabeça mora uma penca de gente que fala pela minha boca. Subloca o meu pensamento, faz o que bem entende. Penca de gente louca.
Fico sentado na velha poltrona, no canto da sala, da casa, da minha cabeça. Desembesta, sou todo ouvidos, empresto minha fala pra ver o que essa gente pensa.
Dentro de mi pensamento, elenco e plateia selecta me acompanham e me completam. Numerita de mil sabores, atores de comédia como los del pateta.
Ninguém é só. Ninguém é um, ninguém é um só. Ninguém é um, ninguém é um só.
De volta depois de Ninguém é Um, nome do novo trabalho do Jean Garfunkel. E Jean, aproveitando aqui, você falou de parcerias, né? Você falou que o Paulo Garfunkel, que é o seu irmão, é o seu parceiro mais recorrente, digamos assim. Mas você tem várias parcerias, como muitas outras pessoas aí da cena da música brasileira, né?
Ah, eu adoro fazer música em parceria. Eu faço tanto letra quanto música, mas eu gosto muito de compor em parceria porque abre um horizonte, abre uma outra visão, o processo criativo fica dialético, o que é muito bom. E depois tem aquela coisa, quando nasce a criança, os pais estão lá festejando aquele nascimento. E a música é uma coisa que tem esse dom. A música é que nem a fogueira. Ela junta as pessoas, né? Então a música é uma arte inclusiva, tanto a hora que você canta, que você performa a canção, como na hora da criação. É muito gostoso fazer em parceria. Tem o Júlio Medalha, meu parceiro mais famoso, vamos dizer assim. Mas eu tenho parceria com muita gente importante e meus grandes amigos. Eu não vou citar todos, até para não correr o risco de esquecer algum, mas tem muito parceiro, graças a Deus.
É, de repente na citação esquece exatamente aquele, mas então, beleza, são muitos parceiros e estão aí.
Ou aquele que se ofende mais facilmente, tem uns que são mais sensíveis, né?
Mas estão todos contemplados por aqui, pronto.
Ó.
E deixa eu falar contigo, dentro desse álbum Ninguém é Um, você que é um artista bastante conhecido pela inquietude, ser multifacetado dentro da música, ou seja, aquilo que você falou, tem hora que você está fazendo um rock, tem hora que está fazendo aquela coisa mais rural. O Ninguém é Um, na escolha das músicas, você, de alguma forma, acabou trazendo tudo isso ali para, não digo justificar, mas para mostrar exatamente toda essa sua gama e versatilidade musical?
Na verdade, o Ninguém é Um é uma coisa que define de uma maneira bem humorada essa polifonia artística, criativa, vamos dizer assim. Mas eu tive um problema ao fazer esse disco, porque eu não queria que ele parecesse uma coxa de retalhos. Aí eu cheguei à conclusão que tinha o meu produtor, o Vini Porto. A gente conversou muito sobre isso e aí nós tivemos uma ideia, falando assim, olha, se a gente tiver um grande instrumentista que participe da maior parte das faixas, a gente vai ter uma homogeneidade sonora. Porque quando o cara toca muito bem, ele define um estilo musical, um supra-estilo nesse caso, né? Porque tem várias músicas de vários gêneros. Aí eu chamei o Alessandro Penese, que é um violonista fantástico e que é muito meu amigo, e falei, ó, Penese, você quer tocar violão no meu disco? Ele falou, claro que quero. Aí ele começou a tocar violão, aí foi ficando tudo mais bonito, porque o cara, quando toca bem, toca muito bem, e é o caso dele, toca um violão de 7 cordas, muito bem fundamentado, com muito bom gosto. É aquela coisa, afinidade musical é uma coisa que acontece. Quando as pessoas falam assim, rola uma química, né? Deu match. Hoje em dia fala muito assim, né? Então eu tenho uma química com o Alessandro Penese muito forte. Na verdade, quando você faz um disco assim, você chama as pessoas que já estão na mesma sintonia que você. Aí tem o Pratinha Saraiva, que é meu parceiro e é um grande músico que também trabalha comigo há muitos anos. Tem o Bruno Menegatti, que é um rabequeiro fantástico. Eu sempre quis ter cordas de orquestra, alguma corda de orquestra. Então tem o violino e a rabeca dele, né, contemplando também esse trabalho. Tem o Vini Porto, que é um grande músico e é dono do estúdio onde nós gravamos esse disco. E aí foi muito legal também o bate-bola que a gente teve junto. Então foi uma coisa criada com carinho. Todos os meus álbuns anteriores eu sofri muito para fazer, porque o parto às vezes é dolorido. Esse, no caso, não foi. Foi um parto sem dor. Foi só risada, só diversão, só coisa boa, e foi muito fácil de gravar esse disco. Então, é legal quando a coisa sai fácil. Eu acho que o ouvinte, de certa forma, intui nas entrelinhas musicais o clima em que a coisa foi feita, né? Isso passa, essa energia passa também. Então, esse álbum, eu fiquei muito feliz de ter feito ele assim.
E acredito que com o convite desses músicos, como você falou, Alessandra, essa galera toda, foi exatamente aquilo que confluiu, que deu a liga que você acha para não virar aquela coxa de retalhos, que acabou dando a cara, vamos dizer assim, pro álbum, né?
É, porque tem uma confluência, e isso sempre teve, assim, duas linhas mestras no meu trabalho, que são o lado rural e o lado urbano. Eu fui criado no Brooklyn, na época que o Brooklyn era uma cidade de interior, nos anos 60. Então, eu vivi no sertão. É, o sertão está em toda parte, como diz o João Guimarães Rosa, mas o sertão de São Paulo era aquele bairro. Então, o Chico de Assis, grande dramaturgo, sempre falava assim, há 100 anos estávamos todos no campo, por isso que nós temos essa nostalgia pastoril. E a gente tem isso ainda hoje, muito fortemente. Então, essa história de mostrar esses dois lados que são muito determinantes no nosso jeito de fazer canção estão contemplados aí nesse álbum também. As músicas mais urbanas, eu tenho o auxílio luxuoso do grande contrabaixista Cisão Machado também. Então, tem uns caras muito bons. Eu também não vou começar a citar todos, senão vai que esquece alguém, mas o time é muito bom e eu gostaria muito que o ouvinte desse álbum prestasse atenção na ficha técnica, mesmo que ouça nas plataformas, sabe? Dá uma olhada na ficha técnica, porque os músicos são preciosos.
Eu diria que só tem fera nesse disco, viu? É bem por aí o negócio, só tem fera.
O mais bobo da Beliscão e Ladrilho, né?
Jean, vou pedir licença para você nesse momento. Eu vou abrir o momento Pitaco Sons do Brasil aqui, mas nós vamos apresentar o primeiro pitaco do programa de hoje, que vem diretamente de Feira de Santana, na Bahia, que nós recebemos aqui um trabalho de um duo, que é a Islena Santos e a Duda Lacerda. Eles têm esse duo chamado Cantarolar. E nós vamos apresentar a música Vida, que é uma música que, ao ouvir assim, remete muito para aquela coisa dos festivais da música brasileira, os áureos tempos dos festivais. E é muito bacana de ouvir. Então convido o Jean e convido os nossos ouvintes para ouvir essa música. E eu me encontro com o Jean no segundo bloco para a gente continuar o papo, que tá gostoso.
A vida corre, vem e vai, mente e mapas pra seguir. Imponente baila, sem olhar pra trás. A vida que um dia foi, nunca, nunca mais será. Após o outro,
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Da janela do último andar, a cidade se suicida. É difícil não se jogar, é tão fácil acabar com a vida. Fim de tarde, Avenida São João. Na cidade a natureza é meio morta. A saudade é o luar do sertão, é o catulo da paixão cantando moda. Fim de tarde, Avenida São João. Na cidade a natureza é meio morta. A saudade é o luar do sertão, é o catulo da paixão cantando moda. Noites morenas, moça da roça, verdes veredas, Guimarães rosa, vento teu lá no Buriti, urubu arribou no ar. Meu amor se esqueceu que me prometeu que a gente ia se casar. E não tá fácil de ser feliz, mas meu lado simples de ser diz que a gente é que é deste, não pega, deixe, não deixa acontecer. Janela no último andar, a cidade se suicida. É difícil não se jogar, é tão fácil acabar com a vida. Fim de tarde, Avenida São João. Na cidade a natureza é meio morta. A saudade é o luar do sertão, é o catulo da paixão cantando moda. Noites morenas, moça da roça, verdes veredas, Guimarães rosa. Assunto é viver, seu moço. Viver sim é que é perigoso. É que o gozo tem preço certo. É o avesso e o medo não larga o osso. E não tá fácil de ser feliz, mas meu lado simples de ser que a gente é que é beste, não pega, deixe, não deixa acontecer. Fim de tarde, Avenida São João. Na cidade a natureza é meio morta. A saudade é o luar do sertão, é o catulo da paixão cantando. incomoda. Fim de tarde, Avenida São João. Na cidade a natureza é meio morta. A saudade é o luar do sertão.
Estamos de volta no segundo bloco do Sons do Brasil 593, hoje com a presença de Jean Garfunkel, lançando o seu novo trabalho Ninguém é Um e apresentando as canções que fazem parte desse trabalho, como foi essa que acabamos de ouvir agora, que é a música Avenida São João. Jean, você acabou de falar no primeiro bloco dessa coisa do rural e do urbano. Avenida São João, acho que é aquela canção que nesse álbum traduz bem tudo isso, né? Fala pra gente de Avenida São João.
Tem gente que não acredita em inspiração. Eu acredito muito. A Avenida São João, uma canção que nasceu do refrão. Fim de tarde, Avenida São João, na cidade a natureza é meio morta. A saudade é o luar do sertão, é o catulo da paixão cantando moda. Quando entrou essa coisa, veio na minha cabeça assim, como se eu estivesse me lembrando de alguma canção que já existia. Então veio letra e música. Aí eu me reuni com os dois parceiros de fé, Pratinha Saraiva e Paulo Garfunkel. Olha isso aqui. Aí nós começamos a trabalhar a partir desse conceito. E esse conceito, de certa forma, definia todo o nosso caminho musical. Eu imaginei isso. É o personagem, no caso, o eu lírico, como dizem os acadêmicos. Esse eu lírico estava na cidade e com saudade da natureza e do sertão. Inclusive tem uma citação ao João Guimarães Rosa, que é o meu poeta e escritor favorito, que escreveu O Grande Sertão, Veredas. E tem uma citação ao Catulo da Paixão Cearense, com a canção Luar do Sertão, e ao mesmo tempo tem a Avenida São João, que é um símbolo de urbanidade muito emblemático, inclusive no nosso cancioneiro, vide Ronda, do Paulo Vanzolini, e Sampa, do Caetano, que as duas citam especificamente a Avenida São João. Eu poderia ter citado a Avenida Paulista, mas veio para mim a Avenida São João, foi o que baixou na minha cabeça. E quando essas coisas vêm, eu não perco, porque quando vem da intuição assim, tem um frescor, tem uma verdade que é a essência da música, a seiva dela tá ali, sabe?
E contando agora com Ninguém é Um, esse álbum novo que nós estamos apresentando, você completa na sua discografia 6 álbuns.
Isso.
Você, por acaso, consegue lembrar qual é o nome deles aí ou passamos em branco?
Olha, rapaz, agora você vai dar um pouco de trabalho para minha memória. Tudo começou com um compacto simples, gravado em 1980 e lançado pela Odeon, com uma canção chamada Fufio Fole, que foi do MPB Shell 81. E aí depois eu fiz um disco com a Lula e Lucina, que foi o disco Eita Nós, e depois veio o Garfunkel e Garfunkel, que eu fiz com o meu irmão Paulo Garfunkel. Depois teve o Trocando Figuras com Celso Viafra e César Brunetti. Depois teve Compacto Duplo também com Paulo Garfunkel. Depois eu fiz um outro disco chamado 13 Pares e um Fado Solitário. Nesse eu contemplo vários parceiros, 12 parceiros diferentes, e o Fado Solitário é uma canção só minha. Enfim, acho que eu estou chegando meio por aí. E agora o Ninguém é Um. Agora nós só queremos falar de Ninguém é Um.
Mas olha só, rolou, lembrou tudo, tá tudo certo, olha aí. Pronto, tá registrado. E, além disso, temos 3 livros lançados de poemas, não é? Também o lado poeta, o lado escritor tem os seus frutos produzidos aí.
Eu, na verdade, Serginho, eu queria ser escritor, mas escritor de romance mesmo. Eu sou apaixonado por literatura, tanto que temos o projeto Canto Livro de Música e Literatura. Enfim, depois a gente pode falar um pouquinho dele. Mas aí, essa paixão pela literatura sempre esteve muito presente na minha vida. E aí eu tinha que publicar, né? O primeiro livro chama-se Poemia, uma brincadeira com a palavra boemia, porque eu já bebi muito, agora eu não estou com essa saúde toda, mas eu já frequentei muito a noite paulistana, e muita coisa foi escrita em guardanapo de papel, muita coisa veio da madrugada. O segundo livro chama-se Poemania Crônica, e aí agora esse último chama-se Rave is Heaven no Sertão e Outros Versos. Rave is Heaven no Sertão é porque conta, tem que explicar um pouquinho esse título, é porque ele conta a história de um violeiro cego que, de repente, por engano, entra numa rave, numa festa de música eletrônica na cidade dele, toma um êxtase sem querer e pira naquela loucura da música eletrônica e acaba tocando na festa e todo mundo fica, ó, é um cordel, é uma história contada, né? E eu sempre gostei muito disso. Agora, é aquela coisa, o poeta é um autor mais preguiçoso um pouco. Exige, às vezes, menos fôlego você fazer um poema do que você fazer um romance. Creio eu que nunca escrevi romance. Tem a prosa poética, eu chamo o meu trabalho hoje de poesia proseificada, ou seja, uma poesia que vira prosa. No fundo é só um nome meio pomposo para o que seria um cordel. São causos rimados ou crônicas rimadas que desaguam em obras como essa do Rave is Heaven no Sertão.
Jean, vamos chamar mais uma música aí? O que, que a gente tem preparado para o pessoal?
Vamos ouvir Linderesita. Essa música tem uma história interessante. Eu tinha um amigo meu, Clemente Neto, que trabalhava na TV Cultura. E eu já conhecia, claro, Inezita Barroso, já havia gravado o programa Viola Minha Viola. De repente ele falou, olha, Inezita vai fazer 80 anos, você não quer fazer uma canção para ela? Vai ter uma homenagem na TV Cultura para ela? Eu falei, ai, meu Deus, fazer uma canção para Inezita. Mas de repente veio tão fácil essa canção, porque eu fui prestando atenção no, na significação, na importância da Inezita como um ícone da música brasileira e principalmente dessa música do Brasil de dentro, como ela foi importante e naquela época ela estava atuante e como ela com 80 anos ainda conduzia aquele programa de uma maneira maravilhosa e como ela era generosa com os artistas e como ela era preocupada com a pesquisa da música no Brasil. Aí eu fiz essa canção, Linda Inezita, e fui cantar no programa dela, cantei com ela, e ela ficou emocionada. Olha, já fizeram coisas para mim, mas essa é a que eu mais gostei. Então, Linda Inezita é uma homenagem à Inezita Barroso. A Inezita é o Mário de Andrade, de saia. Ela pesquisou o Brasil inteiro. Eu acho que essa música é muito importante, assim, para que a gente não se esqueça. É muito importante que a gente cultue nossos heróis, porque os heróis nos inspiram. Inezita Barroso é inspiradora.
Vamos lá, Linda Inezita, com Jean Garfunkel. Vamos ouvir essa homenagem a Inezita Barroso e voltamos já já.
Coisa bonita, que força infinita teu canto nos traz. Tens uma fonte de luz cristalina que brota da mina das cordas vocais. Canto caboclo do chão brasileiro, dos virapuros, juritis, sabiás. Canto de um povo que traz o tempero do índio e do negro, nossos ancestrais. Linda Inezita, que coisa bonita, que força infinita tens na tua voz. Um brilho intenso que vem da verdade, da Brasília que canta por nós. Brilho da noite que
ronda a cidade, no ar do sertão, sob o céu dos gerais.
Linda Inesita, teu canto alumia, és estrela guia, és lampião de gás. Linda Inesita, teu canto alumia, és estrela guia, és lampião de gás. Lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Linda Inesita, teu canto alumia, és estrela guia, és lampião de gás.
Estamos de volta depois de Linda Inesita, mais uma canção de Jean Garfunkel do álbum Ninguém é Um. Jean, na parte anterior aqui você falou a respeito do projeto Canto Livro, que foi onde eu acabei conhecendo você pessoalmente há alguns anos atrás. É um projeto que está na ativa. Fala pra gente do Canto Livro.
É, o Canto Livro nasceu de uma paixão mesmo pelo João Guimarães Rosa, pelo Grande Sertão Veredas, que, aliás, esse ano está completando 70 anos da publicação desse livro. Eu gosto muito dessa história e fui para Cordesburgo, a terra do Guimarães Rosa, pesquisei muito lá. A Joana Garfunkel, minha filha, também fez uma tese sobre o Grande Sertão Veredas. A gente se embrenhou muito nesse sertão, nessas veredas do Rosa. Pensei em fazer uma sinopse cantada da obra O Grande Sertão Veredas, que aliás tem no YouTube, quem quiser procurar pode procurar, chama-se O Sertão na Canção, tem uma gravação ao vivo disso. Enfim, aí nós pegamos a obra e falamos os textos do começo, do meio e do fim do livro. E fizemos canções inspiradas nesses momentos específicos. As canções são grandes, são como se fossem suítes, porque dá conta da narrativa. Isso foi 2008, era o centenário de nascimento do Rosa, e aí a gente apresentou esse espetáculo. Teve um impedimento com a família, não podia gravar, mas a gente ia apresentando esse espetáculo. E aí nós vimos que isso era um estímulo muito grande para a leitura. Aí veio o Canto Livro de Música e Literatura. Nós descobrimos que a gente conseguia fazer o que as pessoas chamam de literatura viva. Você tira o livro da estante e põe no palco, fazendo um recorte da obra, e essa obra conversa com as canções. No caso do Rosa, nós tínhamos composto todas as canções, mas vimos que depois de fazer isso com o Guimarães Rosa, fazer com os outros autores era relativamente fácil, porque o Rosa é muito denso. E aí a gente começou a desenvolver esse projeto de estímulo à leitura. E a gente, inclusive, dá oficinas para professores replicarem essa experiência com os seus alunos e com os próprios professores, de transformar um livro numa apresentação musical. A arte tem isso em geral, a arte nos engrandece, né? A arte é o supra-humano, né? A arte torna o ser humano uma pessoa melhor. Por isso que nós estamos aqui conversando hoje falando de música, porque isso dá um sentido muito mais amplo para a vida, né? O Canto Livro é uma militância cultural.
Jean, chegou a hora de você pitaquear aqui no programa. Então eu quero saber o que você traz de pitaco para nós aí.
Olha, gosto muito desse compositor que você já conhece, ele falou que já teve com ele aqui, que é o Celso Viáfora. Eu acho esse cara de um talento fantástico. Eu tenho uma longa história de vida com ele, porque nós já viajamos juntos, já concorremos em festivais, já fizemos parceria, já fizemos disco juntos. Mas não é só por causa do meu conhecimento pessoal que eu levantei essa música dele, não. Essa música chama-se A Vida É, e é uma música muito muito boa, muito interessante, muito filosófica. Ouçam a música, depois a gente conversa.
É isso. Vamos abrir os ouvidos agora para escutar o pitaco do Jean Garfunkel aqui. A Vida É, com Celso Viáfora. Eu me encontro com o Jean no terceiro bloco. Vamos lá, já voltamos.
No espelho que sou eu, e meu rosto é um pouco meio velho perto do rosto que era o meu. É que o tempo é tão lépido, é que tudo é tão ávido, é que o passo é tão tímido, é que o prazo é tão rígido, é que passa tão rápido, é que a vida é o que a vida é. Faz muito, muito tempo, tempo que há pouco se passou. E a memória do tempo agora se confunde com o agora onde estou. É que o tempo é tão próximo, é que tudo tem ritmo, é que o passo é tão íntimo, é que o prazo é tão ínfimo, é que passa num átimo, é que a vida é o que a vida é. Já não sou mais aquele. Sim, pesa o tempo em meus ombros. Fiz maravilhas com ele. Vi coisas de deixar bobo. Nunca fui um assombro. Mas conheci quem é. Sim, já não sou como antes. Se pesa o tempo em meu corpo. Tão delirantes. Li, vi e ouvi caras loucos. E se não for o bastante, eu vi jogar Pelé. De repente tô cara a cara com o cara no espelho que sou eu.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pra que eu fui lembrar dos olhos dela? Pra buscar armadura. Coração, cabeça dura, tem uma base até que fura. Desconjura e nega a ceia. Feito um lobo em lua cheia, na cadeia desse olhar, que arrepios frios me dá. Taquicardia, falta de ar, é o coração que desce pro calcanhar. De Aquiles, doce suplício do amor. Faquires, tiram partido da dor que bate, come, repinica. Feito fome de lombriga, na barriga da miséria. Coração, cabeça velha, me virando do avesso. Inventei qualquer pretexto, fui pedir pra ela voltar. Cheguei no prédio, errei de andar.
No elevador um gordo me dá um pisão no calo que me enxotou de lá. Mancando, sei que esse amor vai ficar sangrando no peito e no calcanhar. De Aquiles, doce suplício do amor. Faquis tiram partido da dor que dá lembrar dos olhos dela. Cheguei no prédio, errei de andar. No elevador um gordo me dá um pisão no calo que me enxotou de lá. Mancando, sei que esse amor vai ficar sangrando no peito e no calcanhar. De Aquiles, doce suplício do amor. Ai, faquis tiram partido da dor que dá lembrar dos olhos dela.
Bloco número 3 dos Sons do Brasil 593, hoje com Jean Garfunkel nos visitando aqui para apresentar o seu mais novo trabalho, o álbum Ninguém é Um, e essa canção que acabamos de ouvir, um clássico, digamos assim, de Jean Garfunkel, que é a música Calcanhar de Aquiles, que foi gravada nada mais nada menos do que pela pimentinha Elis Regina. Jean, Calcanhar de Aquiles, apresente para os nossos ouvintes.
Eu tive a sorte, né, de ter essa canção gravada pela Elis, e foi uma coisa, um troféu, né, que eu carrego até hoje, é minha e do Paulo Garfunkel. O Paulo Garfunkel, meu irmão, foi tocar com a Elis no show Saudades do Brasil. Ela, na sua ânsia de revelar não só compositores novos, como músicos novos, foi procurar músicos novos na Fundação das Artes de São Caetano no ano de 1979. E aí, meu irmão estudava lá e entrou na banda. Imagina, era um sonho de Cinderela, né? E aí, por causa desse contato com ela, ficaram muito amigos, e ele falou, olha, eu e o Mano fazendo umas músicas, quer ouvir? Ela falou, claro, quero. E marcou pra eu ir tocar pra ela. Imagina, eu tremia de medo. Ela era um... Nossa Senhora, não tinha nem o que falar. E era o sonho de todo compositor brasileiro ter uma canção gravada pela Elis. E eu tive a sorte dela, não só dela gravar essa canção, como na época ela fez a Odeon, que era a gravadora, pagar a passagem para eu ir pro Rio assistir a gravação. Eu assisti ela gravando essa música com César no estúdio. Imagina, eu tinha 27 anos de idade, era uma realização do sonho, era uma coisa inimaginável. Daí ficamos amigos, sabe, jantamos juntos, tomamos uísque. Ela era muito engraçada, a Elis era uma pessoa muito inteligente e muito inquieta. Ela nunca se sentou comodamente em cima do seu talento e ficou, vinde a mim. Não, ela ia atrás, ela ia procurar. E aí é uma ironia, porque Calcanhar de Aquiles é um símbolo da fraqueza. É onde o Aquiles, da mitologia grega, a folha grudou no calcanhar do tendão dele, e foi ali que ele ficou vulnerável, porque ele tinha uma espécie de corpo fechado, ele tinha tomado um banho numa água que protegia tudo, e ali a água não molhou, ele ficou vulnerável ali no calcanhar de Aquiles. E para nós foi justamente o contrário, foi a nossa parte forte. E até hoje eu gosto muito dessa música, eu sempre canto essa música. Os músicos gostam muito dela, porque ela tem uma harmonia que é esperta, a harmonia dela tem uns truquezinhos ali que vai para uns caminhos que as pessoas não esperam. É uma história engraçada.
Falando do Ninguém é Um, você conseguiu viabilizar ele através de um projeto, de um edital do PROAC da Lei Aldir Blanc, que é um canal que chega para muito artista, para muito músico, viabilizar realmente alguns projetos, que não é tão fácil, não é tão simples, não é tão barato.
Então, tinha um edital do PROAC para 60 a mais, para quem tem mais de 60 anos, eu inscrevi e entrei, graças à minha sorte. O Machado de Assis diz assim: o acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo. Nesse caso, ele foi um deus. Então, o acaso foi um deus para mim nesse momento e a gente fez esse projeto. A Dirce Couto, minha companheira, foi muito esperta para fazer esse projeto, fez um projeto direitinho, porque é complicado fazer projeto, tem muitos detalhes, não é uma coisa impossível, mas é bem trabalhoso e fomos contemplados, poderíamos não ter sido. Já fizemos outros projetos que bateram na trave, esse deu certo. Eu acho que esse tipo de lei e de fomento e de subsídio para o artista é fundamental e não é favor nenhum, porque é dinheiro público que reverte numa cadeia produtiva que gera muito emprego para muita gente. O que eles chamam de economia criativa gera muito trabalho para muita gente. Então, não é favor nenhum. Eu acho que é uma coisa necessária. Quanto mais tiver, melhor. Nós temos alguns governantes progressistas que gostam mais desse tipo de atitude. Outros nem tanto, que não são tão amigos da cultura. Mas a gente tem que entender que, como disse alguém bem dito, falou assim: o contrário da pobreza não é a riqueza. O contrário da pobreza é a cultura. A cultura faz toda a diferença. Bom, nós somos um continente, o Brasil tem dimensões continentais, nós precisamos fortalecer a nossa cultura, que ela gera muito emprego e gera divisas para o país também, porque a gente exporta a nossa música até hoje e assim por diante. Então, nós temos muito. Para nascer no Brasil, tem que ser artista, né? Tem que ser artista.
E para viver também,
pra,
né?
Não, para viver, tem que ser artista. O país dos paradoxos. Né? Então é isso, eu acho muito legal, foi uma coisa bacana, foi bem feito. Eu acho que quem fala mal desse tipo de coisa é porque não gosta de cultura e não gosta de democracia, porque não tem nada mais democrático do que a cultura.
É isso, inclusive não entende direito, não lê, né? Ouve e replica, não vai atrás se informar para entender exatamente como isso que você falou. Acho que um dos principais pontos é isso, é um dinheiro público que gera trabalho, gera renda. Muitos profissionais se beneficiam disso, não é pegando e botando no bolso, é pegando e trabalhando em cima disso. Jean, vou pedir licença pela segunda vez, vou trazer o segundo pitaco nosso do programa de hoje aqui. Para isso, eu recebi um trabalho de um artista chamado Dani Fonseca. Ele que é natural de Porto Velho, em Rondônia, está radicado em São Paulo hoje, e ele me apresentou a música Se Embaraçar, um trabalho de música brasileira que eu acho interessante a gente ouvir, o nosso ouvinte também conhecer esse trabalho, e eu convido vocês a escutarem essa música e eu me encontro com o Jean daqui a pouco para a gente botar um ponto final no nosso papo aqui, que foi muito legal. Vamos lá e já voltamos.
Ontem acordei sentindo tanta falta de você, tuas fotos pela casa não me deixaram te esquecer. Hoje eu sonhei em me enrolar no teu abraço, mas cê tá tão longe, já não sei mais o que eu faço. Essa saudade tá difícil de aguentar. Tô contando as horas pra amanhã te encontrar. Tô esperando cê voltar pra gente se embaraçar e nunca mais separar. Não demora pra chegar.
se embaraçar e nunca mais se separar. Ontem acordei sentindo tanta falta de você. Duas fotos pela casa não me deixaram te esquecer. Hoje eu sonhei em me enrolar no teu abraço, mas cê tá tão longe, já não sei mais o que eu faço. Essa saudade tá difícil de aguentar. Tô contando as horas pra amanhã te encontrar. Tô esperando cê voltar pra gente se embaraçar e nunca mais separar. E nunca mais se separar. Se embaraçar, oh, oh, oh.
Voltamos então depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil. Se embaraçar com Dani Fonseca e automaticamente estamos chegando ao final dessa edição que contou com Jean Garfunkel como convidado. Prazerzaço estar recebendo ele aqui, uma história, como eu disse, de 45 anos de caminhada, trabalho novo aí, apresentando uma, como ele falou, uma antologia. Ele foi lá, abriu a gaveta e falou, essa vai, essa não vai. Aí ele separou um monte, falou, e agora que eu faço? E foi selecionando, foi pegando ali e tá aí esse trabalho lançado no dia 13 de junho e ele está circulando aí com shows. Vamos agora ver também a agenda que tem preparado. Jean, só tenho a agradecer muito você ter aceito o nosso convite e vir aqui a brilhantar mais uma edição do nosso programa.
Eu quero agradecer, Serginho, quero agradecer aos ouvintes do Som do Brasil, à Rádio USP e às outras rádios que retransmitem esse programa. Eu acho muito importante esse tipo de atitude, garimpando, né? Garimpando nesse Brasil profundo o que temos de bom, as pérolas do nosso cancioneiro, né? As nossas terras raras, essas são as nossas terras raras, né? Muito obrigado. Eu queria fazer um convite para os seus ouvintes que no dia 19 de setembro, no sábado, às 20h30, eu vou estar em Atibaia apresentando o show do álbum Ninguém é Um, no Casarão Júlia Ferraz, que é no Centro Histórico de Atibaia, um casarão antigo, um lugar lindo, e eu conto com a presença de vocês lá, tá bom? É isso, muito obrigado.
Tá dada a dica, então, aí, show dia 19, às 20h30, lá em Atibaia, conforme o Jean convidou aí. Então, você que é da região, ou você que tá aqui, quer fazer um programa off São Paulo? Tá aí, Atibaia tá do lado aqui, pertinho, é só chegar lá e curtir esse show bacana do Jean. E Jean, se a galera quiser te acompanhar, quiser saber exatamente tudo que tá acontecendo, outras datas de shows que acontecem, tem aí rede social, tem endereço onde eles possam te acompanhar aí, por favor.
É só me procurar no Instagram, Jean Garfunkel, tá lá. Nas plataformas todas temos o nosso querido Ninguém é Um, é só procurar nas plataformas. Tô no Facebook, tem uma página de Jean Garfunkel Oficial no YouTube e tem Jean Garfunkel no Instagram também. Jean Garfunkel é o que não falta por enquanto.
É um nome fácil de achar, o nome Garfunkel. O Garfunkel é com K, quando vocês forem grafar aí, é fácil achar pelas redes sociais. Eu quero, inclusive, aproveitar essa deixa do Jean aqui, convidar você também, ouvinte, para seguir os Sons do Brasil nas redes sociais. Lá no Instagram, estamos como @sons.do.brasil. No Facebook, @projetosonsdobrasil. Temos o nosso site, sonsdobrasil.mus.br. E estamos chegando no Spotify também. Também com os nossos programas lá, os podcasts sendo disponibilizados, é só você procurar lá por Sons do Brasil, onde a música pensante brasileira tem vez e voz. É só procurar no Spotify, que estamos também com vários programas disponibilizados já. E Jean, para a gente encerrar então esse papo gostoso que nós tivemos aqui, eu vou pedir para você então indicar a música de encerramento do programa, por favor, o que teremos aí para esse momento.
É, agora vamos acabar com a dor de cotovelo, porque a música brasileira não existe também sem a dor de cotovelo. A nossa dor de cotovelo é uma canção que foi gravada pela Maria Rita, que eu conheci com 3 anos de idade, filha da Elis, e depois, muitos anos mais tarde, veio gravar o nosso Não Vale a Pena, que acabou valendo muito a pena para nós também. E essa música, preste atenção no contrabaixo, só tem contrabaixo e voz, mas o contrabaixo é do Cizão Machado, um dos maiores contrabaixistas do Brasil. Até breve.
É isso então, encerrando os Sons do Brasil 593 com essa música, e eu quero agradecer a você que esteve com a gente durante esta uma hora de bate-papo com o Jean aqui. Semana que vem estamos de volta, conto com vocês também junto com a gente, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita poesia, muita música, muito som, muita experiência trocada, amor, humor e esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje para mim, para o Jean, para vocês todos aí. Vamos lá, encerrando os Sons do Brasil de hoje, Não Vale a Pena, com Jean Garfunkel. Um abraço e até mais.
Ficou difícil tudo aquilo, nada disso sobrou. Meu velho vício de sonhar, pular de precipício em precipício, ossos do ofício, pagar pra ver o invisível e depois enxergar. Que é uma pena, mas você não vale a pena. Não vale uma fisgada dessa dor. Não cabe como rima de um poema de tão pequena. Mas vai e vem envenena e me condena ao rancor. De repente cai o nível e eu me sinto um imbecil, repetindo, 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 como num disco riscado, o velho texto batido dos amantes mal amados, dos amores mal vividos e o terror de ser deixado, cutucando, relembrando, reabrindo a mesma velha ferida. É pra não ter recaída que eu não me deixo esquecer que é uma pena. Mas você não vale a pena. Repetindo, repetindo,
como num disco riscado, o velho texto batido dos amantes mal amados, dos amores mal vividos e o terror de ser deixado, cutucando, relembrando, reabrindo a mesma velha ferida. E é pra não ter recaída que eu não me deixo esquecer, que é uma pena, mas você não vale a pena.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.